partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Está começando mais uma edição do Pódio é Delas, um programa apresentado por mulheres e sobre mulheres no esporte. Nosso time te convida para subir no lugar mais alto do pódio, lugar onde queremos fazer ecoar e amplificar ainda mais a voz da mulherada no meio esportivo. Vem pro pódio!
O pódio é delas!
Oi, eu sou a Tamara Finardi. O pódio está entrando no ar nesta quinta-feira, 21 de março de 2024. Este é o segundo episódio da temporada. Lembrando que este ano temos uma mudança no dia e horário do programa. Então anota na agenda, pois nesta temporada pode estar no ar todas as quintas, às 20 horas, em radioarmazém.net, com conteúdo inédito. Ah, e você pode ouvir a reprise no Spotify da Rádio Armazém. Temos muito orgulho em contar que o Pódio Delas é um projeto que faz parte de uma grade de programação diversa, plural e colaborativa da Rádio Armazém. Então não deixe de conhecer os demais programas aqui da rádio. Acesse radioarmazém.net para conferir a programação semanal. Neste episódio, vamos falar sobre uma novidade muito importante. Agora, a cidade gaúcha de Santa Maria conta com um centro de referência paralímpico. A oficialização da informação ocorreu no dia 31 de janeiro de 2024, quando um acordo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Santa Maria e o Comitê Paralímpico Brasileiro foi assinado. Conforme a assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, atualmente existem 72 centros de referência paralímpicos em todo o país, os quais fazem parte de uma estratégia nacional para fomentar o desenvolvimento do paradesporto. O objetivo destes centros é aproveitar espaços já existentes para a prática de modalidades paralímpicas, visando atender desde demandas de iniciação esportiva até o esporte de alto rendimento. As instituições que contam com esta chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro também podem sediar competições oficiais de esportes paralímpicos. Além de potencializar a inserção de pessoas com deficiência na prática esportiva, estes ambientes também visam contribuir com a capacitação de profissionais e o desenvolvimento de projetos de pesquisa com temáticas ligadas à área.
Agora você vai conhecer a história de mulheres no esporte. É hora do bloquinho de entrevistas do Pódio é Delas.
Agora vamos conversar com a Marcele Sacchetti Dornelis, professora e mestra na área de Educação Física pela UFSM, integrante do Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada da UFSM, o NAEFA. Seja bem-vinda novamente ao Pódio, Marcele.
Obrigada, é um prazer estar novamente com o Pódio é Delas.
Então, Marcele, hoje a gente vai falar especificamente sobre o Centro de Referência Paralímpico. A UFSM, ela é a primeira universidade aqui do Rio Grande do Sul a se tornar um destes centros, mas como que foi o processo para vocês obterem essa chancela?
Primeiramente, foi enviada uma carta de intenções pela professora Luciana Palma, coordenadora do NAEFA, que nesse processo ela teve um grande apoio do professor Vinícius Denardin, que é egresso da UFSM, aqui do CEFID e do NAEFA, e que coordena o centro de referência em Roraima. E após essa carta de intenções, ela foi aprovada, e então foi marcada uma visita técnica pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que foi representada pelo professor Felipe Barbosa, que veio até o UFSM, até o CEFT, até o NAEFA, e pôde conhecer todas as infraestruturas, os nossos projetos, né? Enfim, pôde ter uma visão bem ampla, né, da universidade. E posteriormente a isso, então, veio a aprovação dessa visita e a assinatura do acordo de cooperação, então, entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Universidade Federal de Santa Maria.
Muito bacana, Marcele. E após esse processo, em que fase vocês se encontram para que o centro de referência ele esteja em pleno funcionamento?
Bom, nós estamos na fase de implementação do centro de referência, né? Então, nós estamos nessa parte de organizar todo o centro, as modalidades que vão compor o centro. Nós já temos, né, as modalidades por parte do NAEFA, mas perante o centro, além do goalball, que é o que nós já temos, também vai ter a natação e o atletismo. Então, nós estamos nessa fase de organização mesmo dessa implementação do centro.
E dentre a oferta de esportes, de modalidades, as pessoas com deficiência já podem realizar algum tipo de matrícula, de inscrição?
Como eu comentei, né? Como nós estamos nessa fase de implementação, ainda nós não estamos recebendo a inscrição de novos participantes, né, para serem alunos dos nossos projetos, né? Mas em seguida a gente já vai conseguir efetivar essa participação dos alunos, né? Então tem toda uma organização por trás, tem as questões dos professores, né, os participantes voluntários que vão estar nos projetos, então tem toda essa organização, o planejamento para posteriormente então abrir as inscrições para os alunos e futuros atletas.
E nesse sentido, Marcele, como que está a movimentação de vocês dentro da universidade para poder contar com a colaboração de mais estudantes voluntários?
Nós abrimos as inscrições, né, para participantes do núcleo, então do NAEFA. Então essas inscrições aconteceram aí desde o dia 11 até o dia 20, agora de março. Nós estamos fazendo, então, a seleção dos participantes voluntários e está sendo bem mobilizado, né? O pessoal está buscando, acho que o centro também de referência está trazendo também essa atração, né? De vir conhecer, de como é que vai ser. Então, a procura tem sido bem, bem acentuada.
Como vocês estão percebendo o impacto da implantação do Centro de Referência Paralímpico para Santa Maria e região?
Então, como Centro de Referência, ele vem para a nossa instituição, né, com o intuito do desenvolvimento do esporte paralímpico, desde a iniciação até o alto rendimento, e também promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, a gente sabe que ainda não se tem muitas oportunidades de práticas na cidade de Santa Maria. Então, o centro de referência, ele vem oportunizar essa prática, né? Assim como também vem oportunizar para as cidades vizinhas. E como nós já realizamos o Festival Paralímpico, né, várias pessoas dos municípios vizinhos nos procuraram, né, já fazem parte dos nossos projetos, então a gente consegue, com o centro de referência, né, através do festival, né, das nossas divulgações, também atingir os municípios vizinhos.
E nesse sentido, tem também se buscado alguma conversa, algum alinhamento com instituições públicas desses municípios vizinhos ou até com as escolas para que se pensem em estratégias de logística para que as pessoas de outros municípios possam frequentar as atividades?
Nós, desde o finalzinho ali do ano de 2023, a gente começou um mapeamento das escolas, tanto de Santa Maria quanto da região, né? E através do festival também a gente tem muito contato com as instituições, tanto aqui da cidade de Santa Maria quanto das cidades vizinhas. Então a gente precisa refazer essa busca, né? Fazer o convite. Acho que a questão que mais pesa para os alunos vir até o centro de referência certamente é o transporte, né? mas que a gente vai procurar aí uma melhor alternativa para que isso seja sanado e que todos consigam vir fazer parte do centro de referência.
E como está o calendário de eventos esportivos de vocês?
Perante o comitê, a gente tem alguns eventos, né, que precisam serem cumpridos, mas como ainda nós estamos nessa adaptação, né, a implementação do centro, tem alguns eventos que não vão ocorrer ainda este ano. Mas, por exemplo, o festival é um evento que vai acontecer, né, que já fazia parte do NAEFA, e outros tantos vão vir acontecer posteriormente, como o meeting. Meeting Loterias Caixas, o Circuito Escolar Paralímpico, as Paralimpíadas Escolares, e também, né, fora a isso, a gente vai sediar a Copa Gaúcha de Goalball, que já está decidido que uma das fases vai ser aqui na cidade de Santa Maria. Também a gente já está participando dos campeonatos de tiro com arco, né, que o Denilson recentemente também foi campeão mundial no terceiro campeonato mundial militar de tiro com arco, né, e esteve representando, além do Exército Brasileiro, a UFSM, o CEFD e o NAEFA. Então, tem uma série de competições, né, que estão para acontecer. Então, o ano de 2024 do NAEFA, aí juntamente com o centro de referência e com o comitê, né, está bem movimentado.
E Marcele, como as pessoas que estão nos ouvindo podem buscar informações para acompanhar essas datas desses eventos futuros?
O pessoal pode então nos achar no Instagram através do arroba NAEFA com 2E. Lá sempre a gente está postando, então, tudo o que está acontecendo, as modalidades, o nosso calendário de atividades. Então, lá fica bem bom de acompanhar tudo o que vai acontecer.
Isso aí, então, para quem está nos ouvindo, anota aí o Insta para seguir, arroba NAEEFA, tá, pessoal? Além de ter todas essas informações com relação ao Centro de Referência Paralímpicos, eventos futuros, tem muita informação relevante sobre os projetos que esse núcleo de estudos já realiza há quase 30 anos aí na UFSM, né, Marcele? Então,
Isso.
Já aproveitando para comentar que no dia 23 de abril, na EFA está completando 30 anos. 30 anos aí de um trabalho extremamente relevante para toda a comunidade. Como vocês estão encarando esse momento que se possa dizer que está sendo coroado com a vinda do Centro de Referência Paralímpico aqui para Santa Maria?
Com certeza, esses 30 anos está muito bem marcado, né? Com a vinda do centro de referência, é algo que realmente faz parte da história agora do NAEFA, assim como da universidade, e nós, enquanto participantes aqui do núcleo, junto com a professora Luciana Palma, não poderíamos estar mais felizes e orgulhosos.
Muito bom, muito bom. E aproveitando que a gente está falando sobre o NAEFA, sobre o Centro de Referência Paralímpico, como vocês observam a relevância da pesquisa paralímpica voltada aos esportes adaptados, ao paradesporto?
Nós aqui no núcleo, né, estamos em constante estudos, então sempre também a gente está pesquisando, né? Estamos também inseridos na área da pesquisa. Nós acompanhamos a tríade da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. Então a gente consegue estar nesse meio, consegue estar participando de eventos também. Pelo Comitê Paralímpico, muitos de nós aqui participantes do NAEFA já fizemos os cursos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, neste âmbito, a gente sempre está buscando se atualizar e com certeza a gente tem muito a oferecer em termos de pesquisa, em termos de avaliações para os alunos.
Através desse termo de cooperação entre a UFSM e o Comitê Brasileiro Paralímpico, qual é a contrapartida do comitê em si, já que a universidade ela está cedendo espaço, tem contará com vários alunos que serão voluntários no projeto?
Bom, de momento, né, o comitê ele está dando todo o apoio para essa implementação do centro de referência, né? E ele também vai auxiliar na questão de materiais. Nós já recebemos, antes mesmo do acordo ser assinado, as goleiras de goalball, que era o sonho, né, de termos elas, e devido ao custo dela, nós ainda não tínhamos conseguido. Então, após a visita, eles viram como a gente dava uma improvisada aqui e já enviaram as goleiras, né? Então, vai ter todo esse apoio do comitê.
E como as goleiras chegaram até Santa Maria?
Então, a gente fez uma parceria, né, com a base aérea. Então, tínhamos alguns contatos ali. Então, o comitê levou até a base aérea da cidade de São Paulo, que ele se situa lá, né? E de lá veio para cá. Posterior, a universidade buscou, então, essas goleiras ali. E aí chegou. Demorou um pouquinho, mas chegou.
E como foi a reação dos jogadores e jogadoras quando tiveram as goleiras para os treinos, para os jogos?
Todo mundo ficou muito feliz, tanto os alunos quanto os professores, porque a goleira ela faz diferença, né, no dia a dia, no treino, porque nós íamos para as competições e nós não tínhamos a experiência de ter uma goleira e muda totalmente a visão, né, do jogo em si. Então, com as goleiras, isso vai acrescentar muito para os treinamentos e assim para as competições. Todo mundo ficou muito realizado.
Coordena o projeto Piscina Alegre, que não está ligado especificamente ao Centro de Referência Paralímpico, mas que já é há muito tempo parte de um dos projetos do NAEFA. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre as tuas vivências também dentro dessas iniciativas.
O programa Piscina Alegre, eu faço parte dele há um bom tempo. Então, ele tem duas turmas, que a primeira turma a gente chama de lúdicas, que são atividades recreativas. O segundo projeto que a gente tem é o educação, que são atividades mais funcionais, né? E também a gente está com o projeto de natação já pondo em prática também. Então, também a gente tem turmas de bebês, né, que trabalha a estimulação motora aquática. Então, meu envolvimento com o Piscina Alegre já vem de tempos, como eu comentei, e é muito gratificante, né, estar ali com as pessoas, tanto os professores quanto os alunos, que muitas vezes só tem este espaço, né, de prática para sair de casa, para conviver em sociedade.
Marcele, e para quem está ouvindo agora, conhecendo agora o Piscina Alegre, como as pessoas elas podem buscar mais informações ou para quem ele é voltado especificamente?
Programa Piscina Alegre, ele é voltado para pessoas com deficiência. Infelizmente, nós temos poucas vagas devido a ser em atividades na piscina, né? Então a gente não pode fazer turmas muito grandes, então muitas vezes o pessoal procura e a gente ainda não tem vaga, mas na medida do possível, né, a gente vai conseguindo essas vagas. Depende também da questão dos monitores. Então, tem todo esse processo, né? Mas sempre que o pessoal quer se inscrever para este projeto específico, né, entre em contato, que a gente tem uma fila de espera. Infelizmente, às vezes demora um pouquinho, mas conforme vai indo, a gente vai encaixando as vagas para todo mundo.
Ah, que ótimo. E qual o contato?
Pode ser também pelo arroba do Naefa. E também pode vir até o Centro de Educação Física e Desportos na sala 1005.
Então, para quem tiver interesse em saber mais sobre o Piscina Alegre e também os demais projetos que o NAEFA possui para poder incluir ainda mais as pessoas com deficiência no esporte. Marcele, muito obrigada pelas tuas informações. Foi muito bom trocar essa ideia e saber um pouco mais sobre o andamento do Centro de Referência Paralímpico aqui em Santa Maria. Com certeza, um marco para todos nós.
Exato, é um marco, né, para a universidade, para o Centro de Educação Física e Desportos e aqui para o NAEFA. Ainda mais quando estamos completando os 30 anos, né? Então, é motivo de muito orgulho e esperamos que logo o centro já esteja em pleno funcionamento, né? Que tenhamos muitos alunos, podemos atender a todos. E aí, quem sabe, né? Descobrir novos talentos, novos atletas também.
Ah, com certeza. E a gente vai estar acompanhando também as possibilidades que o centro vai oferecer para que a comunidade possa aproveitar ainda mais esse espaço. Bom, o nosso bloco de entrevistas, ele vai ficando por aqui, mas a gente vai dar um pequeno breakzinho com música. No bloco musical de hoje, a gente vai ter Amanda Mitz com Igual a Mim e Agni Nunes com a música Cabelo Bagunçado.
Aqui a voz das mulheres está sempre no pódio. Aumenta o volume para curtir nosso bloco musical.
Te vejo igual a mim. radioarmazém.net.
Notícias do Pódio. Fique por dentro das principais informações sobre as mulheres no esporte.
Oi, oi! Espero que vocês tenham curtido o bloco musical de hoje. Vamos começar falando sobre que a Leila Pereira é a primeira mulher chefe de delegação do futebol masculino. Ela, que também é presidente do Palmeiras, está em Londres para amistosos do Brasil contra a Inglaterra e a Espanha nos próximos dias. Para a gente entender a importância da representatividade de uma mulher nestes espaços, ela está muito ligada à fala, ao posicionamento da Leila diante dos casos de estupro cometidos pelos jogadores Daniel Alves e Robinho. Mesmo ela estando nesse espaço da seleção, repleto de homens, ela foi lá e se posicionou com as seguintes palavras, abre aspas: "Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isto é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte." Fecha aspas. Então, ela realmente quebrou o silêncio ensurdecedor existente na CBF e falou sobre a situação. Só recordando, então, sobre ambos os casos, o Tribunal de Barcelona, na quarta-feira, dia 20, aceitou a liberação provisória de Daniel Alves em troca de uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. Já Robinho, a partir da decisão do STJ ontem, ele deve cumprir pena de 9 anos em regime fechado aqui no Brasil, A justiça italiana pediu que a pena fosse cumprida aqui no Brasil. Nós estamos acompanhando os desdobramentos do caso, e vendo a importância de mulheres nos espaços, mais diversos espaços de fala e poder para se posicionar diante de atrocidades que os homens cometem, e não é porque eles estão no meio do futebol que eles podem sair impunes. Outra notícia, então, Cris Gambaré, a nova coordenadora técnica das seleções femininas da CBF. Ela é ex-diretora de futebol feminino do Corinthians e será responsável pelas seleções principais e de base do Brasil. Então, para saber um pouquinho sobre a Cris, antes de assumir oficialmente o futebol feminino do Corinthians, ela era conselheira da equipe paulista, onde passou 11 anos. No entanto, depois da ruptura do contrato do Corinthians com o Osasco Audax em 2018, no futebol feminino, ela foi realocada para o setor em que estruturou a modalidade dentro do próprio clube, que hoje é referência nacional. O seu trabalho de sucesso despertou o interesse da Confederação Brasileira de Futebol, que a convidou para ocupar o cargo de coordenadora. E agora vamos aproveitar e falar sobre goalball. Blumenau recebe competição de goalball neste fim de semana, entre os dias 22 e 24 de março. Serão 22 equipes na disputa, que envolve os 3 estados do sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo 14 equipes no masculino e 8 no feminino. A competição ela é promovida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, e pela Federação Catarinense de Desportos de Cegos e Baixa Visão. E é claro que eu não poderia deixar de desejar boa sorte para a externa Jéssica Giuliani, entrevistada do episódio anterior do Pódio, que vai participar dessa competição. Então, desejo um bom jogo para a Esther, um abração. E o Brasil ficou com a medalha de prata no futsal feminino da 20ª edição das Surdo-Olimpíadas de Inverno, evento internacional realizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos, que foi disputado na Turquia. A final ocorreu no dia 11 de março, onde a seleção brasileira acabou sendo superada pela Espanha, pelo placar de 5-2. Em breve, o Pódio vai trazer uma matéria lá no blog com mais informações sobre a campanha da seleção, e onde nós também batemos um papo exclusivo com a jogadora Marielle Letícia Rambo, que é de Faxinal do Soturno, município da região central do Rio Grande do Sul, que também fica próximo aqui de Santa Maria. Então, Fiquem de olho que em breve a gente vai ter mais informações lá no blog. Estou voltando aqui para me despedir. No pódio de hoje, nós falamos sobre o Centro de Referência Paralímpico, uma iniciativa onde o Comitê Paralímpico Brasileiro ele faz parcerias com instituições que já possuem uma estrutura para poder receber atividades de paradesporto. Então, os locais que contam com esse centro, eles podem estar recebendo pessoas com deficiência para a prática de diversas modalidades paralímpicas, tudo de forma gratuita. Então, para quem quiser mais informações sobre o Centro de Referência Paralímpico aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, basta entrar em contato com o Instagram do NAEFA. Vou soletrar aqui, é N-A-E-E-F-A. Com dois Es. Também existem mais 71 centros de referência espalhados em outros estados do país, em outras cidades. Então, também, para quem quiser saber mais informações, o Comitê Paralímpico Brasileiro pode fornecer essa relação com os locais mais próximos da cidade onde você mora. E caso você tenha perdido alguma parte do programa de hoje ou queira acompanhar novamente, em breve estaremos disponibilizando o conteúdo na íntegra no Spotify da Rádio Armazém. Não esqueçam de interagir conosco nas nossas redes sociais. A gente está lá no @podiadelas, tanto no Instagram quanto no Facebook. E não deixe também de enviar o teu feedback e a tua sugestão de pauta. Produção, entrevista, roteiro e edição realizado por mim, Tamara Finardi, com apoio da Rádio Armazém. Agradeço a tua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!